Reportagem Especial.
As estimativas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, são de que a dislexia atinja entre 5 e 10% da população mundial. É um transtorno de aprendizagem que afeta principalmente a leitura e a escrita. Especialistas, familiares e os próprios disléxicos discutiram o tema aqui na Câmara. Você acompanha o conteúdo do debate a partir de agora, na reportagem especial de Cláudio Ferreira.
Uma rede de associações de pais de todo o país quer chamar a atenção para a necessidade de políticas públicas que ajudem crianças e adolescentes com dislexia. Quatro projetos de lei sobre o assunto estão sendo analisados na Câmara dos Deputados. Uma audiência pública realizada por quatro comissões permanentes da Casa discutiu as demandas de quem convive com o problema. Os especialistas explicam que a leitura depende da decodificação e da compreensão, habilidades que acontecem sem esforço para a maioria das pessoas. Algumas partes do cérebro ativam a percepção auditiva, outras são responsáveis pela percepção visual, e uma área faz a articulação entre o que se ouve e o que se vê, movimento essencial para apoiar a leitura e a escrita. A professora de fonoaudiologia Vânia Pavão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrante da Associação Nacional de Dislexia, diz como é esse processo para o disléxico.
São pessoas que fazem essa integração entre esses dois tipos de informação com mais esforço. Não daquela forma simples, fácil e automatizada como se esperaria. Essas correlações demoram a se fixar. Por isso que você mostra várias vezes, o NH faz nhã, o LH faz lhã, ok? Ok, repete, repito, agora lê e vai trocar de novo aquela mesma coisa. Porque o circuito que favorece o estabelecimento dessas correlações, ele é diferente.
A fonoaudióloga e psicopedagoga Maria Ângela Nico, presidente da Associação Brasileira de Dislexia, explica que as dificuldades vão se alterando à medida que a criança cresce. No início, os problemas são em relação à letra e som. Depois, a barreira é a compreensão de textos. Ela relaciona os principais déficits da dislexia.
Fonológico, que é o som, letra e som, a memória, a fluência, a compreensão leitora, a percepção, a atenção, as funções executivas, velocidade de processamento, que eles são mais lentos, habilidade visoespacial e habilidade auditiva. Esses dois é o processamento.
Funções executivas são relacionadas a processos como memória, raciocínio e resolução de problemas. A dislexia provoca outras inabilidades, como a disgrafia ou letra feia, a disortografia, com trocas e omissões, a discalculia, uma dificuldade com a matemática, e a dispraxia, que afeta a coordenação motora. A especialista aponta a importância do diagnóstico da dislexia o mais cedo possível.
Como ela é genética hereditária, se o pai já é disléxico, o pai, a mãe, o avô, já começa a perceber o sinal, já faz uma avaliação, mas a gente só vai falar em dislexia depois que essa criança pequena, essa criança de risco, passou por 2-3 anos pelo processo de alfabetização. Então, ela é uma condição crônica e não um atraso temporário no desenvolvimento da leitura e escrita.
O professor Raoni Alves, da Universidade Federal do Mato Grosso, informa que no mundo todo, cerca de 345 mil estudos científicos procuram se aprofundar na dislexia. 11 mil deles, por exemplo, relacionam dislexia e evasão escolar. Raoni faz atualmente um trabalho em conjunto com pesquisadores da Unicamp e da PUC de Campinas para construir um instrumento para a identificação de sinais de dislexia.
A dislexia não é uma condição que é decorrente de uma educação que não deu certo. Obviamente que a gente tem a integração, né, dos aspectos educacionais ali envolvidos no processo de educação, de alfabetização. Só que quando a gente fala de dislexia, a gente está colocando a dislexia como uma coisa à parte para além da precariedade da educação. E aí, se as duas coisas estão juntas, aí é preocupante.
Ele ressalta que o transtorno aparece em países ricos e pobres, entre estudantes de escolas públicas e particulares. Não há uma questão socioeconômica envolvida. mas uma pesquisa feita na Europa atesta que o dinheiro gasto em políticas públicas para auxiliar os disléxicos, 60 mil euros anuais em média na escola primária, por exemplo, faz diferença.
O que esse estudo mostra para a gente? Que se a gente tem um investimento a longo prazo, a gente consegue até melhorar, né, o aspecto econômico de investimento sobre a condição do transtorno. E aí o estudo também mostra que, interessantemente, se a gente não tem esse tipo de investimento, os custos com a idade adulta podem dobrar daqueles 60 mil euros iniciais.
Vânia Pavão, da UFRJ, levou para a audiência pública a experiência do Laboratório de Leitura e Escola, coordenado pela professora Renata Mouzinho. Em 2014, as avaliações apontaram que 10% das crianças entre 6 e 14 anos avaliadas tinham dislexia. Depois de 6 meses de estimulação, a velocidade de leitura delas já tinha melhorado.
Isso mostra que quando a gente tem uma estrutura preparada para olhar, para avaliar com calma, com detalhe, o que está acontecendo com aquele processo de aprendizagem, você tem muito mais capacidade de entender qual é cada tipo de dificuldade e como é que você interfere nisso.
A psicopedagoga Maria Ângela Nico reforça a necessidade de uma avaliação multidisciplinar, feita por neuropsicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, neurologistas e psiquiatras, a partir de um parecer da escola. A deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, apoia o investimento nessa avaliação feita por vários profissionais, usando, inclusive, recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
Eu tenho lutado tanto, até devido ao novo Fundeb, para que a gente acrescente aí essa equipe multidisciplinar, que passe a contratar, de fato, de forma efetiva, psicólogos e assistentes sociais, para a gente ir caminhando para ampliar essa equipe multidisciplinar, porque tem também as pessoas que sofrem com esse transtorno, que é a dislexia, que precisa, portanto, desse acompanhamento dessa equipe.
Investimentos também podem diminuir o bullying pelo qual passam os estudantes que enfrentam a dislexia. A professora Vânia Pavão mostra qual é o lugar da leitura na sociedade e qual é a consequência para quem tem o cérebro funcionando de maneira diferente.
O que acontece é que a gente está numa sociedade letrada, em que a habilidade de leitura e escrita é muito requisitada. Então, as pessoas que têm esse traço de ter menos facilidade nessa conexão vão passar por uma dificuldade bastante grande. Vão passar por um esforço, um sofrimento bastante grande.
Apesar de tantas barreiras, os disléxicos geralmente são pessoas inteligentes, criativas, artísticas e inovadoras. Tanto que empresas como a Microsoft e instituições como a NASA já divulgaram anúncios recrutando especificamente trabalhadores com dislexia para aproveitar o ponto de vista diferente que eles têm sobre vários aspectos da vida. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
No segundo e último capítulo da reportagem especial sobre dislexia, vamos saber como familiares e os próprios disléxicos enfrentam o problema.
Reportagem especial.